Olá pessoal, estamos aqui com Marcos Poiato, da Poiato Recicla. Ele veio aqui no Instituto Federal de São Paulo, no Campus Sorocaba, gentilmente fez uma excelente palestra aqui para os nossos alunos. Vimos em torno de 100 pessoas aqui no evento, foi muito bom. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a empresa, sobre a história dele, o que, que a empresa faz. Marcos, obrigado, viu, por ter vindo aqui com a gente, tá, fazer essa entrevista, nosso podcast. Conta um pouquinho para nós, como é que você, qual foi a sua história, né? Sua história é muito extraordinária, né? Uma coisa assim que pouca gente acreditava no que você estava querendo fazer e você conseguiu colocar a sua empresa aí. Hoje sua empresa não tem mais esse um risco de falência, enfim. É uma empresa que está sustentável hoje, né?
Sim.
E como que foi essa história? O que, que você fazia na época? Como é que você encontrou essa tecnologia? E conta um pouquinho para nós do começo. A questão do empreendedorismo também, da sua visão.
Sim.
De ter um negócio, né? Como que foi essa...
Bom, professor Guilherme, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar vindo aqui na IFESP, ter esse bate-papo, ter essa sintonia ótima que nós tivemos aqui com alunos bacanas também, porque se a situação ficou favorável é porque os alunos também proporcionaram, e vocês professores também proporcionaram isso, né? Então eu fico muito agradecido de ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Poiato Recicla é um daqueles cases de mundo, né, que tu fala que é coisa de louco, né, mas as coisas não acontecem por acaso. Na verdade, eu era um executivo da indústria farmacêutica, né? Posso falar que eu era um especialista nas questões do cigarro, nas questões de saúde, né? Eu trabalhava na indústria farmacêutica, na linha cardiovascular e sistema nervoso central. São duas especialidades que o remédio tem muita interação com as questões do cigarro. Então, eu tinha muito entendimento dos impactos do cigarro nos tratamentos, né? E isso fez com que, quando da elaboração da lei antifumo, né, ou quando dos grandes movimentos para parar de fumar que aconteceram há 10 anos atrás, eu tivesse participação em todos esses eventos, atividades. Então eu era convidado para elaborar uma ação, elaborar uma questão educativa para as pessoas poderem parar de fumar, informativos para essas pessoas, né? E quando dessas reuniões a gente começou a perceber que algumas pessoas fumavam, que participavam do grupo que estudava. Eu não fumava, mas tinha pessoas que fumavam. E as pessoas iam para fora dos ambientes, né? Fumavam e descartavam a bituca no chão, e isso me incomodava. Depois nós íamos para as reuniões, para debater a questão do comportamento do cidadão que fuma. E nós queríamos limpar os ambientes internos. Falei, gente, mas espera um pouquinho. Nós estamos limpando os ambientes internos, vocês já pensaram no ambiente externo, né? Então foi o primeiro insight que eu tive do problema. Eu não tinha noção das questões ambientais. Eu comecei a ter em função disso. E, na verdade, eu acho que eu fui levado, né? Eu não sei se posso dizer isso, mas talvez um dom divino. Acho que o homem lá em cima apontou dele e falou, é você que vai mexer com esse negócio aí. E eu comecei a me incomodar de ver que, olha, nós estamos criando uma lei para limpar os ambientes internos e levar as pessoas a se livrarem da fumaça do cigarro. Mas nós não estamos preocupados deles jogarem uma bituca tóxica, que hoje nós sabemos que é o lixo mais tóxico do planeta, 8.680 substâncias tóxicas. Então eles não tinham esse incômodo. Mas essa bituca no chão, ela contamina solo, contamina água, contamina o ar, ela provoca as doenças se as pessoas tiverem contatos com ela, né? E eu comecei a questionar isso. E quando eu levantei essa questão, eu não fui ouvido. E isso me incomodou muito, né? Então, quando diz assim, sempre numa situação de desconforto que a pessoa toma uma ação. E eu comecei a me debater com isso, e aí vem, professor Guilherme, como você falou, a questão do empreendedorismo. Eu sempre trabalhei como funcionário de empresas. Eu sempre criei produtos, trabalhei para alavancar produtos. Eu, além de gerente de marketing, eu era gerente de vendas. Então, não era só criar o produto e colocar ele no mercado, era vender o produto. Então, o que aconteceu? Eu falei, caramba, eu quero montar um negócio, mas não tenho vocação para ter um bar, restaurante, montar uma oficina, não sei se eu vou ter isso aí e tal. Mas eu comecei, eu falei, não, quem sabe aí está um negócio. E aí foi quando eu comecei a estudar e verificar as possibilidades de isso ser um negócio. E foi aí que eu falei, não, isso é um negócio e eu vou montar esse negócio. E veja, eu era um alto executivo de uma indústria. Eu era o terceiro na escala, na hierarquia aqui no Brasil. E eu fiz um acordo com a empresa, na verdade eu pedi demissão, fiz um acordo com a empresa para eu poder fazer esse investimento. Então foram 2-3 anos de estudo de como montar isso e tal, e depois ter a felicidade de ter a oportunidade de montar. E depois ainda com todos os desdobramentos, buscar uma tecnologia em parceria com uma das principais universidades do Brasil, uma inovação tecnológica.
Universidade de Brasília.
Que é a Universidade de Brasília, a UNB. E conseguir ir montando todo esse quebra-cabeça de montar logística, de como que a gente ia fazer essa operação, como que nós íamos fazer a coleta, como que nós vamos montar a usina dentro do que é aceito pela legislação. Aliás, bituca de cigarro era um lixo não reciclável. Não existia uma legislação para isso. Então, quer dizer, nós tivemos que criar todo um sistema para viabilizar até o nosso lançamento da usina, porque nós não tínhamos nenhum KINAI que se adequasse à nossa operação.
Então, KINAI veja que, é o Cadastro Nacional de,
das Empresas.
Das empresas, né?
Empresas, para você obter a licença de funcionamento de uma empresa.
Ligada à atividade que ela faz.
Sim. Então, foram todos esses paradigmas foram sendo quebrados, tal, e nós estamos avançando. E a nossa estratégia educacional também chamou a atenção de muitas grandes empresas. Né, do que é isso, como que é feito isso, por que é feito, e elas foram aceitando e nós fomos convencendo os gestores. E ano a ano nós fomos crescendo, até hoje a gente tem um portfólio bem robusto e não atender só empresas. Hoje nós atendemos também as mais importantes instituições do Brasil. Nós temos parceria hoje com o Ministério do Meio Ambiente, ONU Meio Ambiente, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, enfim, nós temos toda uma rede de relacionamento que fundamenta essas ações, né? E que utiliza o nosso expertise como referência. E somos referência fora do Brasil hoje também para isso. Então, são situações que foram acontecendo de forma favorável, com muita resiliência, né?
Resistência.
Muita resistência, muito assim, muito foco, muito foco no que nós estamos fazendo, para que nada atrapalhasse o andamento da empresa, até na questão financeira, porque em determinados momentos você pensa, será que eu estou ou não no caminho certo? Mas as coisas foram acontecendo de uma forma tão favorável que hoje a gente vê assim, uma perspectiva gigante nessa operação que a gente tem.
Você disse que aproximadamente você alcançou 1% da...
Nós não coletamos nem 1% do que é jogado nas ruas e calçadas. Então, dá para imaginar quanto tempo nós temos pela frente de prospecção. Né? E com possibilidades ainda de outras operações se anexarem a nós. Porque uma coisa acontece também. Essas empresas que nos contrataram, hoje, elas nos solicitam outros serviços. Que seja de consultoria ou até de cuidados com outros resíduos que eles têm. Então, isso foi importante para dar robustez ao nosso negócio, né? E dar segurança também nos investimentos.
Então você tem aí uma previsão para expandir os negócios bastante. Você estava falando de outros produtos, né? Também.
Sim.
Que vocês podem, então, de caixas de embalagem, né? De papelão, de papel. E conta para nós assim, como que no início, lógico, você imaginava que o negócio estava baseado em certas fontes de receita, né? Mas conta para nós como é que foi essa evolução das formas de você fazer receita, do negócio em si.
Se a gente contar do ponto de partida, o que eu imaginava na época é que nós tínhamos que ter uma coletora específica para o bituca de cigarro. Então, nós não íamos nem fazer logística, porque não tinha tecnologia para tratar a bituca de cigarro. Ah, o que que faz com a bituca? Joga no lixo, não tem o que fazer. E vai para o aterro. Isso lá atrás. Então, o que aconteceu? Quando nós estávamos desenhando o projeto, era para nós termos caixa coletoras e fazer a coleta e fazer o encaminhamento, que não o bueiro, que não as ruas calçadas. Era um trabalho de conscientização já. mas não tinha a modulação final. Então, o que aconteceu? Isso foi acontecendo depois. Veja que nós inauguramos a Poiato Recicla em 2010. A tecnologia foi patenteada em 2014. Mas, na verdade, a tecnologia também não foi patenteada em 2014. O registro da patente saiu em 2014. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar no Brasil. O pedido de patente foi em 2003.
Sim, as patentes elas podem demorar 10 anos. Sim, né? Hoje
nesse caso demorou 11.
O INPI, né?
Nesse caso demorou 11.
A maioria demora 10.
E depois do registro da patente, nós tivemos quase 2 anos para construir a usina dentro das regras, né, exigidas pelos órgãos reguladores, né, para nós obtermos as licenças todas para poder operar. Né, porque se é um lixo não reciclável, não tinha uma legislação apropriada. Então nós tivemos que fazer todo o desenho dessa legislação para se adequar, para a gente poder obter as licenças, né, de operação. Mas essas coisas foram todas acontecendo gradativamente, como estão acontecendo agora. Então hoje, por exemplo, nós estamos com esse desenho já aceito pelo mercado, viabilizado, mas nós estamos com outros estudos de coisas gigantes que vão acontecer, que a gente não pode nem falar ainda, né? Que já estão amarradas para, no futuro próximo, a gente dar start. Mas são coisas assim que era inimaginável há 4, 5 anos atrás, né? Em função dessa operação. Então, isso que instiga a gente, isso que motiva a gente também a continuar investindo, continuar buscando os multiplicadores da ideia, né? Para que a gente se torne cada vez mais conhecido e respeitado no mercado.
Conta um pouquinho para nós como é que é o trabalho social, como é que vocês desenvolvem esses trabalhos com as escolas, enfim, com as prefeituras, né?
Sim. O trabalho ele tem um aspecto fundamental com a gente, é assim, nós já temos uma veia social, né? Porque para nós o social anda na frente do econômico. O que nós entendemos é o seguinte: nós não podemos ter prejuízo, né? Mas a operação tem que ser viabilizada. Se você viabiliza a operação, você não precisa ter altos dividendos, né? Você não precisa receber uma coisa exorbitante por isso. Então a veia social já está implantada no nosso sistema de operação, mas a gente tem todas as planilhas de cálculo, né? Nós temos os estudos feitos de o que nós queremos, né? E aonde nós queremos chegar, né? O que queremos para hoje e o que queremos para daqui um futuro breve. Então o que acontece? Essa questão social ela vai sendo implantada à medida que instituições também buscam a Poiato Recicla para entender como que elas podem participar do projeto. Porque nós idealizamos uma coisa e nem sempre o que nós idealizamos é factível de acontecer. Então, quando nós temos contato com algumas instituições de benemerência, por exemplo, você vê que a vontade dessas pessoas em desenvolver, em fazer as coisas acontecerem, é tão grande e envolve tantas coisas e tantas pessoas que isso motiva a gente também a investir mais nisso. Então é uma característica já da empresa, que ela tem no DNA dela essa questão social, e nós somos facilitadores para que isso se viabilize. Obviamente que nós buscamos parceiros para viabilizar economicamente. Então esses parceiros são os parceiros que também têm esse DNA estabelecido nas operações deles. Né? Então nós temos muitas empresas que nos pedem: puxa, eu queria fazer um trabalho socioambiental, eu queria trabalhar uma comunidade lá que é no nosso entorno, como que a gente poderia fazer uma ação? Então a gente desenha uma ação para essa comunidade. Então nós vamos conhecer, né, junto com a empresa que vai fazer o investimento, e essa empresa viabiliza o investimento, né? Então nós achamos assim um formato que fica bom para todos, a instituição que recebe, a comunidade que recebe os benefícios como um todo, as empresas que cumprem a sua obrigação de responsabilidade, e nós que somos os idealizadores. Então você fecha um pacote que é sucesso e é bom para todos. É muito simples.
Muito legal, hein, Poiato? Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigado pela entrevista. Nós falamos aqui um pouquinho, vamos divulgar através do nosso podcast aqui. É um projeto de extensão que a gente tem aqui no Instituto também. E mais uma vez, muito obrigado.
Eu gostaria só de acrescentar que é questão de fazer justiça, né? Eu falei que a minha empresa é uma empresa familiar. Meus dois filhos trabalham comigo, né? Eles também são pessoas formadas e trabalhavam no mercado. Eles abandonaram também as suas carreiras para investir no trabalho com a Apoiato Recicla. E então, quando a gente fala, porque eu na área comercial, eu fico um pouco mais em evidência. Mas por questão de justiça, a gente sempre tem que falar que tanto o Felipe, que é meu filho mais velho, que é economista, tanto o Gabriel, que é analista contábil, né, e tem uma carreira brilhante como analista de custo de produção de uma gigante multinacional, eles também escolheram abdicar de suas carreiras nessas áreas para investir também o seu expertise na Apoiato Recicla. Então, eu acho que isso se completa, e isso, particularmente como pai, né, dá mais estímulo ainda para falar, cara, isso aqui era um filho também, né? E hoje meus filhos tocam isso, né? Independente da minha presença ou não. Então é uma somatória de fluidos bons, né, que faz a gente estar feliz e fazer as coisas com muita vontade, com muita alegria, e isso faz dar certo também, né? Então, questão de justiça, falar dessa passagem com meus filhos também.
Ajudam muito.
E agradeço, viu, Guilherme, essa oportunidade de estar conversando com vocês. Quando tiver outra oportunidade, vou voltar aqui com esses mesmos alunos ou com outros alunos, né? A gente é parceiro e estamos juntos aí nessa batalha.
Obrigado. O Instituto também está à disposição. Se precisar de qualquer coisa aqui também, a gente vai continuar essa parceria.
Show de bola.
Muito obrigado.
Valeu.